Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã, aqui na sua rádio e na sua televisão. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado ao pessoal da Balaiada FM de Nina Rodrigues, também Buriticupu, através da rádio TV Buriti, Cidade FM 107,9, é de Bacabal. Um abraço ao pessoal de Bacabal. Continua, né, aquele drama, completando 10 dias. Daqui a pouquinho a gente tem mais informação sobre esse assunto. Um abraço ao seu Genival Silveira, ao nosso amigo André Rios, né, ao Cristiano Linhares, a todos os nossos parceiros aí na cidade. O Nando Souza, né, que é o grande repórter, revelando para o Brasil e para o mundo, o Nando Souza. O nosso amigo lá de Capinzal do Norte, seu William, né? William Coelho, Cidade FM de Capinzal do Norte, Dom Pedro, Comunidade Viva FM, a todos vocês, nosso muito obrigado. Nós vamos trazer logo o repórter Jonas Mendes, que tem informações sempre. Olha, olha aí, que isso é Portugal ou é Maranhão, Jonas Mendes? Bom dia.
Bom dia, companheiros. Aqui é o centro histórico da nossa capital maranhense, exatamente aqui a rua Afonso Pena, onde está localizado o sindicato, a sede social da categoria dos rodoviários do estado do Maranhão, que passa pelo momento de muita turbulência. Ainda no começo deste ano, começa a acontecer mais um movimento aí de paralisação. Nós estamos aguardando aí a direção do sindicato para confirmar alguns pontos do que poderá acontecer aí, porque os patrões continuam desrespeitando a categoria trabalhadora aqui na região metropolitana de São Luís. Para você ter ideia da situação do transporte coletivo aqui na região metropolitana de São Luís, ontem nós recebemos a informação que, lamentavelmente, uma jovem que também é estudante da faculdade UFMA, Universidade Federal do Estado do Maranhão, ela foi vítima de um assalto dentro de um ônibus, saindo do terminal de integração da Praia Grande, sentido ao bairro da Poama. Segundo o pai da jovem, com as suas informações aqui para a imprensa, para nós e aqui da reportagem aqui do Central Manhã também, e a jovem, ela foi abordada por um vendedor de pipoca. Veja só, o cara se passando como vendedor de algo, nesse caso, vendedor de pipoca, nada contra, né, os vendedores, as pessoas que trabalham no dia a dia, mas tem que ter seriedade no trabalho, honestidade, não se transvestir de um trabalhador, de um vendedor, e praticar um crime contra uma jovem que está tentando um futuro melhor em uma faculdade. E aí levaram um pertence muito importante, um presente que ela recebeu da sua mamãe. E aí fica aí o nosso apelo, né, que possa, pelo menos aí o SET, né, que é responsável pelo sistema de segurança interno nos transportes, que possa colocar uma vigilância mais constante para dar a condição das pessoas viajarem no transporte coletivo aqui na região metropolitana com mais segurança. Esse é um ponto.
Ei, Jonas,
caso lá da cidade de Bacabal. Oi, diga.
Oi, Jonas, só uma pequena observação para lembrar para os empresários do setor de transportes, para os órgãos que regulamentam o setor de transportes de São Luís, que já existe câmera de segurança, não sei se eles estão sabendo disso, aquelas câmeras de vigilância que pode ser instalado em todos os coletivos para pelo menos inibir esse tipo de ação no interior do veículo, já que do lado de fora tem mais dificuldades para poder manter a questão da segurança pública, a vigilância em todos os cantos, mas dentro do veículo já era hora da gente ter pelo menos uma câmera de vigilância ligada para poder identificar melhor e prender esses criminosos, né? Eu acho que precisa se levar mais a sério, se discutir com mais profundidade a questão da qualidade do transporte público oferecido na capital do estado.
Companheiro, há 30 anos eu escuto e acompanho essa situação de monitoramento dentro do transporte coletivo, mas infelizmente esse monitoramento agora ele é direcionado apenas ao motorista, que agora passou a ser o motocobra, com a extinção da classe do cobrador do ônibus. Mas esse monitoramento sempre foi mais vigilante no trabalho, sempre vigiou mais o trabalho do motorista e do cobrador. E a outra parte do interna do transporte, onde ficam os passageiros, infelizmente não existe esse monitoramento. Mas é bom você ter tocado aí nesse assunto e fazer esse alerta. Talvez vá haver uma sensibilidade por parte dos empresários aqui da região metropolitana de São Luís. Com relação ao levantamento que a gente costuma fazer na área da segurança, usando como base o ICLIN, o Instituto Médico Legal de São Luís, foram dois corpos. Da noite de ontem para o começo do dia de hoje, foram registrados no Instituto Médico Legal uma vítima de arma de fogo procedente da cidade de Pindaré, em decorrência de um confronto que aconteceu por lá, segundo a permanência do IML. Tivemos a entrada do corpo de uma vítima de acidente de trânsito que aconteceu ontem aqui em São Luís, aqui na região metropolitana, ali próximo à estrada de São José, da estrada do Araçagi. Quanto às informações aqui ligadas à área social, hoje, a partir do meio-dia, o governador Carlos Brandão estará no povoado Pau Deitado, em Passo do Lumiar, porque Pau Deitado, ele pertence aos dois municípios, Passo do Lumiar e São José de Ribamar. Então, nesse lado de Passo do Lumiar, lá o povoado Pau Deitado vai receber o governador do estado com o secretário nacional de habitação do governo federal. Vão fazer entrega de várias unidades habitacionais. Fechando aqui nossa participação, dizendo que o carnaval está bombando a todo vapor. Vem aí, no próximo fim de semana, o carnaval, pré-carnaval na litorânea, com muitas atrações, e continua aqui no centro histórico também, aqui na parte central. O carnaval vem para o centro, organizado pelo governo do estado. A prova que está aí, olha. O bloco Os Poliões, dando show no centro histórico aqui da nossa capital maranhense, depois invadiu lá, já no período da noite, as ruas da Madre Deus, festejando e comemorando mais um dia do Caçador, evento que aconteceu no último domingo. E com essas imagens, a gente agradece a atenção de todos, dizendo que nós estamos falando aqui neste momento em nome Alifarma, também em nome de MundoDaMídia.com. Bom dia, companheiros.
Bom dia, Jonas Mendes, bom dia a todos que... Olha, o Jonas Mendes tem uma capacidade de improviso, né? Ele faz um resumo das informações que parece que ele tem um teleprompter na frente dele para trazer, ele dá umas 4, 5 notícias ali, uma em seguida da outra. Eu admiro muito o talento e Jonas Mendes é um comunicador bastante admirado, né, por muita gente, respeitado, né, por muita gente.
Eu gostei do termo motocobra.
Motocobra. Jalber Pereira, mas só para finalizar aqui esse bloco, antes de chamar o intervalo comercial, nós já temos falado aqui já diversas vezes das operações que têm sido deflagradas, inclusive dos levantamentos que têm sido feitos pela inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, no sentido de inibir, né, a atuação das organizações criminosas. Ontem nós falamos aqui, dava os números, o estado do Piauí, um dos estados que tem controlado melhor as facções criminosas, mas não esquecemos também de dar algumas informações. Eu estive conversando com algumas pessoas do estado do Piauí sobre o sistema de segurança pública. Eu disse, olha, aqui realmente conseguimos reduzir a violência, mas também é o estado que mais mata. Quer dizer, os criminosos lá são avisados, olha, não enfrentem a polícia porque vocês vão se dar mal. Então, tem esse assunto que é bastante polêmico lá do estado do Piauí, mas conseguiram reduzir, aparecer como um dos estados que mais tem combatido as organizações criminosas. Aqui no estado do Maranhão, um trabalho mais de inteligência, de estratégico, alguns têm perdido a vida também, em confronto com a polícia, e continuam essas operações para controlar a atuação das facções criminosas. A última foi em Timon?
Foi em Timon, foi. Pois é, mas ainda falando lá da questão do Piauí, inclusive, a segurança pública lá do Piauí, você sabe, trouxemos essa informação aqui, eu acho que foi o primeiro veículo de comunicação a trazer essa informação sobre a criação do programa Meu Celular de Volta.
Isso,
começou
isso
lá no Piauí e depois foi copiado e aperfeiçoado pelo estado do Maranhão e o Rio de Janeiro. Foram os primeiros após... É a origem lá na cidade, lá no estado do Piauí. Então essa operação aconteceu lá em Timon e tem um objetivo aí. Foi uma operação integrada das forças de segurança pública que deflagraram naquela cidade com o objetivo de intensificar o combate às facções criminosas e também fortalecer a presença policial em áreas estratégicas do município. Estava precisando, viu? Somente no final de semana, nesse último final de semana, 4 homicídios foram registrados naquela cidade. Então essa ação ela reúne forças das polícias civil, militar, além de outros órgãos de segurança pública aqui no estado, em atuação conjunta voltada à repressão também de qualificada dessa criminalidade. A operação lá em Timon, viu, Humberto, faz parte de uma estratégia e contínua de enfrentamento ao crime organizado, aí alinhada às diretrizes da Secretaria de Segurança Pública aqui no estado do Maranhão. Então aconteceram esses homicídios ultimamente, aí a Secretaria de Segurança Pública de olho, aí acabou deflagrando essa operação que deve trazer resultados expressivos.
Pois é. Em relação ao estado do Piauí também, nosso vizinho estado do Piauí, Ribamar Fernandes, toda a equipe deve estar lá acompanhando o nosso programa. O que eles dizem também, Jaldo Pereira, olha, nós só perdemos para o Maranhão com o salário da polícia. Diz que... Eles queriam que fosse igual ao estado do Maranhão no salário da polícia. Então, o salário da polícia, das polícias aqui no estado do Maranhão, hoje o governo paga melhor salário do que vários estados brasileiros, inclusive do estado do Piauí. Muita gente dizendo assim, ó, se vocês quiserem, a gente vai lá para o estado do Maranhão também para controlar melhor lá, porque vocês, pelo menos o estado está pagando melhor do que o governo aqui do estado do Piauí. Portanto, é uma questão de estratégia e uma questão também de enfrentamento mesmo. Mostrar para os criminosos que não estão de brincadeira. Olha, não estamos aqui para brincar com vocês.
Não me engano, era o quarto maior salário. O maior salário de policiais no Brasil é lá em Goiás.
É Goiás,
lá maior salário. Né? Mas o Maranhão está entre o terceiro e o quarto salário. Salvo engano. Tanto é, Humberto, que os concursos aqui atraem muitas pessoas de fora. Não sei se você lembra daquele evento que teve lá no Palácio Henrique de La Roque, lá com a presença do governador Carlos Brandão, foram nomeados 40 profissionais da Polícia Civil, entre investigadores, escrivães, né? E também delegados. Algumas pessoas que conversamos eram dos estados, tanto do Piauí como do Pará. Então, ou seja, se as pessoas de lá estão vindo fazer concurso para cá, é porque aqui há melhores atrativos. Inclusive, tem alguns delegados que estão à frente. Aquele delegado, salvo engano, do que está à frente do programa Meu Celular de Volta, eu não tenho certeza, Humberto, mas salvo engano, ele é pernambucano. Tem muita gente aqui que trabalha na Polícia Militar, principalmente na Polícia Militar e na Polícia Civil, que são de outros estados.
Porque
o concurso é nacional, você sabe, né?
Para encerrar a parte de polícia, vamos chamar o Antônio Marques, que um homem morreu após ser atropelado por uma motocicleta. Isso aconteceu na zona rural do município de Balsas.
O senhor Leôncio Borges, de 69 anos, morador do povoado Ginipapo, morreu após ser atropelado por um motociclista na madrugada deste domingo. Segundo informações apuradas, ele retornava a pé para casa depois de participar de um bingo, quando foi atingido pelo veículo. O principal suspeito do atropelamento foi identificado como Alexandre Gomes da Rocha. De acordo com as testemunhas, o condutor da motocicleta não teria prestado socorro à vítima e fugiu do local, mesmo diante dos protestos de pessoas que passaram para tentar ajudar após o acidente. Durante os procedimentos realizados pela polícia, o suspeito foi localizado e submetido ao teste do bafômetro, que constatou a ingestão de bebida alcoólica.
A guarnição foi ao local, né, e segundo populares, informaram onde o mesmo tinha se evadido, e ele foi para o local dos familiares, uma casa. Chegando lá, o proprietário da residência confirmou que o mesmo estava lá, né, e com autorização do proprietário, a polícia entrou e efetuou a prisão do indivíduo.
Central de Notícias Brasil, de Balsas, Antônio Marques.
Muito obrigado, repórter Antônio Marques, pelas informações. Lamentável, e esse acidente, mais um acidente. Os acidentes de trânsito precisam ser punidos com mais rigor. Precisa ser feita também investigações criteriosas e punir com mais rigor, para que o cidadão possa dirigir com mais cuidado, com mais responsabilidade, para não colocar em risco a vida dele, condutor, e a vida dos transeuntes e das pessoas que estão em outros veículos.
Esse não terá,
nós, portanto, temos muita gente perdendo a vida no trânsito. É preciso que haja.
Esse não será beneficiado com a revalidação da carteira.
Pois é, essa medida que foi adotada aí pelo governo do Maranhão de prestigiar, como diz assim, premiar o bom condutor, aquele que dirige com responsabilidade. Passou um ano, quem é motociclista, né? Passou um ano sem cometer nenhuma infração, não tem nenhum registro de infração, aí não paga o IPVA. Agora, se cometer alguma infração, vai ter que pagar o IPVA direitinho. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente traz... Vamos tentar atualizar aqui as informações a respeito das buscas lá na cidade de Bacabal pelas crianças desaparecidas.
Estamos apresentando Central Manhã.
Já? Gente, é hora de dar play no Maranhão. Agora, num só lugar, filmes, documentários, clipes especiais sobre nossa terra. 100% grátis. Tudo feito aqui no nosso Maranhão, e tem também toda a programação da TV Assembleia ao vivo. É só acessar alemaplay.net ou então baixar na loja de aplicativos do seu celular, tablet ou Smart TV. Tudo de graça. Alema Play, The Play no Maranhão.